Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nesse capítulo 20, que tem o título Conflitos da Alma, no primeiro momento, quando a gente estuda, a gente acha que é uma coisa assim tão distante da gente, mas à medida que o Clarencio vai se aprofundando nesses conflitos, aí a gente percebe que todos nós estamos inseridos nesses conflitos. Mas o bom disso é que ele vem dando muitas dicas para que cada um de nós saia desse conflito, saia com liberdade, liberdade de ação, que a gente tenha na nossa mente esse objetivo do crescimento espiritual, que a gente cada vez mais a gente solte essas amarras nossas do mundo material. Não quer dizer que vamos abandonar o mundo, a matéria, o mundo material, abandonar o que nós temos, o que nós construímos, o que nós conquistamos. Não é isso. Mas sim, é a gente possuir a matéria sem ser possuído por ela, para que as nossas decisões sejam tomadas apenas baseado na nossa evolução. O que que isso vai fazer com que eu cresça? Como é que eu vou sair desta vida? O que eu já aprendi? Qual é o meu nível de crescimento espiritual dessa vida? Para que a gente não desperdice o nosso tempo, que a gente não desperdice a nossa vida, a nossa missão. Porque a missão, ao reencarnarmos, a missão principal é evolução. Isso é que a gente tem que ter em mente. Então, André Luiz está falando aqui que ouvíamos as preciosas explicações, né, do Clarencio, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se para a garganta enferma de Júlio e continuou. Então, o Clarencio, ele dá aquelas paradas, faz uma explicação geral, mas depois ele volta para o fio da meada, né? Para a questão. E aí, agora o Clarencio fala, porque ele está justamente fazendo aquela avaliação da garganta enferma do Júlio, porque é interessante, né? O Júlio, ele desencarnou afogado e está no mundo espiritual com um problema sério de garganta. E a gente fala, meu Deus do céu, como é que é isso, né? A pessoa desencarna e continua e está doente. E ele desencarnou por afogamento e está com um problema de uma infecção na garganta. Como é que funciona isso, né? Não, porque a gente tem aquela ideia de morrer, resolveu o problema.
Acabou, né? Descansou da dor, né?
Isso, exatamente. Ah, o fulano estava muito doente, que bom que agora ele morreu e...
Não vai ter mais nada.
Não vai ter mais nada. Não, não é assim, né? Porque quando a gente morre, a gente não muda, porque nós somos espíritos. E quando o corpo mostra alguma coisa, ela está mostrando a enfermidade da alma. Isso. E isto pode ter um corpo reencarnado em vários corpos, de várias reencarnações. Mas se a alma não se curar, ela vai estar sempre com aquela enfermidade. E essa explicação, uma das explicações que o Clarencio dá é justamente essa, que o Júlio tem essa garganta doente, é muito complicada, não é porque ele morreu afogado e engoliu muita água. É porque no passado, ele, pelo desejo dele, ele tomou veneno para se matar. Então, ele conseguiu se matar, lesando o organismo físico, de tal ponto que lesou também o organismo espiritual. Então, dessa vez que ele não comete o suicídio, mas quando ele não está mais com o corpo físico, ele, espírito, está lá com a garganta machucada. Aí a gente vê a bênção da reencarnação, porque quando ele esteve reencarnado, durante esses 10 anos, ele falava, ele não tinha o problema na garganta, né? Foi abafado esse problema apenas para ele ter oportunidade de crescer. Isso. Mostrando para a gente que quando a gente bota o pezinho aqui na terra, é porque o objetivo é de crescimento. Isso. E olha, às vezes a gente reclama das nossas doenças e tal, mas sabe-se lá quantas doenças
Meu
estão
Deus
ainda abafadas.
Céu. Meu Deus do céu, a gente não tem noção, né? Do quanto a gente tem ajudado até para não perder o foco, né? Porque a gente não suportaria se as coisas viessem.
Exatamente. Todas. E aí o André Luiz fala... Não, o Clarencio está falando, né? O instrutor. Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo, para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de mil pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência.
É, e a gente está vendo aqui esse centro coronário, né? Que é na filosofia hindu, é o lótus de mil pétalas. E a gente vê que essa questão do chakra, ou roda, ele apresenta no aspecto de roda, mas em outro momento nos é dada a expressão como se fosse um funil. Um funil que abre, quando fala em lótus, né? É alguma coisa que abre e fecha. Então, ele abre para receber as influências exteriores e ele fecha para receber, para mandar essas informações, esses fluidos, esses pensamentos, essas ideias para o espírito, né? Então, é o centro coronário. É o principal por quê? Porque ele recebe esses estímulos do espírito logo, logo, né?
Isso, por isso que no passe, as casas espíritas... Aquele passe que a gente está vendo ali não é um ritual. Aquilo ali é uma técnica de bioenergia e a gente tem que estudar sobre fluido, nós temos que estudar sobre a técnica de passe, porque o passe ele é aplicado justamente nesse centro de força.
Exatamente.
Cada centro de força, é ele que ele vai falando aqui, ele está falando agora do coronário, que é esse que fica no centro da cabeça, né? Mas aí vão ter outros centros de forças que são ligados a determinados órgãos também do organismo. Então, é como se fosse a ligação do espírito ao corpo físico. Cada centro de força, ou chakra, como queira chamar, tem um objetivo. É um órgão, digamos assim, que une o corpo físico ao espírito, mas que tem as suas finalidades, né? Então, ele vem falando sobre agora o centro coronário. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles, em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica.
Então, vamos lá, não é? Assim como nós temos, né? É no corpo, né? Um comando que vem, um comando cerebral e tudo, esse chakra coronário, ele está localizado bem na epífise. Vamos nos lembrar do livro Em Direção à Epífise, né? Do livro Missionários da Luz, em que a gente estudou que a epífise é essa glândula da vida espiritual. Então, ele está localizado aqui, né? E olha só, alimentação de células do pensamento e provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Já começa a entender quando a gente estava na escola, né, naquela época do, antes do ensino médio, a gente aprendia que a hipófise era a rainha das glândulas. Mas, na verdade, a hipófise, ela está ligada o quê? Ao controle da vida material, né? A epífise nem se falava nada, na minha época não falava nada. Agora, né, já se tem um cuidado. Mas André Luiz já traz lá no Missionário da Luz que ele é a glândula da vida mental. Se esse chakra coronário, esse centro coronário, ele está ligado à epífise, olha como é que a ligação vem. Alimentação das células do pensamento. Então, o pensamento tem célula? Tem, porque o pensamento é criador. Então, essa alimentação dessas células vai prover o quê? Os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Mais uma vez mostrando que a nossa vida física, ela está condicionada à nossa vida mental. Não é?
E hoje, quando a gente vai no médico, o médico que assim, é consciente, ele geralmente ele transcende um pouco a consulta. Exato. E ele geralmente pergunta se a pessoa tem um hobby. Exato. Se a pessoa tem o hábito, se tem alguma religião. Ele, às vezes, vasculha como é que é o nível do pensamento, a vida mental dessa pessoa, porque cada vez mais a medicina está se aproximando da doutrina espírita, né? Cada vez mais essas pesquisas todas que estão sendo feitas em laboratório, cada vez mais vem mostrando essas, as doenças psicossomáticas, isso, né? Que são chamadas. Que é isso? É justamente o pensamento da pessoa se materializando ali, isso, em algumas questões. Agora, com essas questões das redes sociais, vira e mexe a gente vê que, olha, a diabetes é porque são pessoas assim, assim, assado. E quando a gente vai ler as características, batendo.
Certinho, né?
Vão batendo, por quê? Porque é necessário, exato, que isso aconteça. Então, para a gente ver o nível de informação que a gente recebe desses espíritos, e olha, hoje é que se fala essa questão das doenças psicossomáticas. Na época que esse livro foi escrito, ninguém falava sobre isso, né? Hoje, então, pelo caminhar, é que a gente está vendo que a medicina está se aproximando, isso, da doutrina espírita. Porque na época que foi falado isso aqui, ninguém falava sobre essas questões. E aí ele diz, é por isso, o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capaz de favorecer a sublimação da alma.
E aí, observa só um cantinho aqui. Eu estou lembrando de uma amada companheira que foi lá do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, lá da Capitão Machado de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que era nossa irmã Genia. É o apelido da Genia, o nome dela é Laurentina, né? Já está no plano espiritual. E essa companheira chegou à casa obsidiada. Obsidiada mesmo. E o trabalho com ela foi excelente e ela se tornou uma médium, uma trabalhadora dedicadíssima, né? Era interessante que a terapia que era dada para ela era cuidar de outros doentes. Era cuidar dos doentes, era fazer recado, era o trabalho como terapia. Mas ela dizia que antes de chegar à casa, ela se sentia assolada pela obsessão, né? E na época, ela morava num apartamento, era uma coisa mais ou menos rara, né? E tudo. E ela falava que ela se ajoelhava numa área de serviço do apartamento e que entrava sol, o sol batendo na cabeça dela, e ela rezava na época, né? Era a referência para Nossa Senhora. Para Nossa Senhora, por favor, dar um caminho, ajudá-la. E aí foi quando ela conseguiu, né, encontrar o núcleo e ter o tratamento todo. E aí, quando fala aqui das energias solares e o raio da espiritualidade superior, eu lembrei dela. Como é interessante a questão do sol, né?
É verdade.
Para queimar.
E olha, e agora eu me lembrei da Igorina Cunha.
Isso.
Que era sobrinha do Eurípides, que ela teve paralisia infantil. E ela usava muito o sol, isso, a água e o pensamento, isso, dela. E ela realmente foi um caso assim, raro, né? Porque ela voltou a caminhar. por conta disso. Então, tem um livrinho que é muito fininho, pequenininho, que se chama O Pensamento, Eigorina Cunha. Eu recomendo esse livro, porque ela usa exatamente esses recursos. Ela usa o recurso do pensamento, do sol e da água, como esses condutores de energia, e ela realmente consegue curar o físico por conta disso. Então, não deixem de ver, não. O livro se chama Pensamento, e o nome dela, que ela é sobrinha do Eurípides, é Eigorina Cunha. E aí, ele continua aqui falando. Logo após, anotamos o centro cerebral. Então, veja, ele falou do centro coronário, que é esse no meio da cabeça para cima, né? Agora ele vem falando agora do centro cerebral, contíguo ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que, na vestimenta carnal, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber.
E aqui é interessante, né? Porque aí a gente já vai vendo que o cerebral, ele fica na hipófise, né? E a hipófise, ela tem muito mais aqui em questão da vida material mesmo, né? Desse funcionamento do espírito na vida material. Então, vamos lá, né, gente? Enquanto o coronário é ligado à epífise e na obra No Invisível, eu acho belíssimo. Leon Denis fala que há espíritos que na oração, porque na oração, né, a epífise, quer dizer, epífise não, esse chakra, esse coronário, ele fica iluminado. E há criaturas que veem a luz e tem gente que sente, tem médico que sente até um estalo na hora que estão orando. Olha que interessante, que estalo é esse, né? Se é o lótus de mil pétalas, ele abre... É, e recebe, há um impacto muito grande da prece, né?
Às vezes, não é sempre. Aí eu já percebi que depende da qualidade da minha prece.
Ah, com certeza.
Da qualidade da minha concentração.
Aquela prece com pressa, aquela prece não funciona muito.
E do
muito,
meu
não.
desejo da prece se realizar. Isso. Né? E aí eu sinto no coronário como se alguém estivesse passando a mão assim na cabeça.
Feito um aquecimento, sabe? Alguma coisa assim.
Você,
né,
começa a sentir a vibração física mesmo dessas questões. Mas não é uma coisa que acontece sempre. Eu comecei a observar que é dependendo, porque às vezes a gente faz uma prece, mas a gente não quer que ela se realize também.
Exatamente.
Não, a gente não quer que ela se realize, entendeu? Tipo, ai, Senhor, me dá muito ânimo para eu trabalhar no limite das minhas forças.
Não tô conseguindo, mas no fundo eu queria mais uma caminha.
Mas no fundo eu não quero não, entendeu? Eu tô pedindo só porque eu sei que é bonito pedir, meu mentor tá aqui
pra
escutando.
Depois vem falar que eu não pedi, né?
Mas às vezes a gente faz a prece, mas não quer que realmente ela aconteça, sabe? Tipo assim, ó, tô pedindo, mas acho melhor deixar do jeito que tá, entendeu? Não vai dar trabalho.
E esse cerebral, né, ligado à epífise, na verdade, ele tem um outro nome também de frontal. Vamos perceber só, Berenice, como é que é interessante. A gente, quando está com problema, a gente franze a fronte, né? A questão da testa. Muitas vezes, quando eu quero me livrar de alguma coisa, que eu tô preocupada, é como se eu fizesse uma massagem, né? Fizesse uma limpeza aqui, eu começo a botar a mão aqui, ou coçando, ou na parte da fronte. Então, observa. A gente materialmente faz um gesto que tem a ver com a nossa condição perispiritual. Porque, na verdade, não é a testa, né?
É verdade,
mas é como se fosse alguma coisa aqui na frente, né? Ligado. Muito
exatamente.
Interessante, né?
Outro dia, meu amigo estava falando que o alto passe é tão importante que, muitas vezes, no desespero, a gente fala, meu Deus do céu, e leva a mão na cabeça e passa a mão na cabeça e desce.
Exatamente.
E, no fundo, a gente está dando um alto passe.
Está limpando, exatamente.
Então... Ele estava dizendo a importância, né? Também a questão da palavra, da cultura, da arte, do saber. Vejam que são coisas que a gente precisa se envolver. Porque a gente precisa desenvolver a questão da palavra, a gente precisa ter esse desenvolvimento cultural, a gente precisa de ter essa ligação com a arte. Ah, mas eu não entendo. Não, olha só, o belo não precisa ninguém querer entender. A gente olha,
sentir,
a gente sabe,
né?
Se é belo ou se não é. Né? Muitas vezes, às vezes eu vou em alguns museus, que eu olho e falo, meu Deus, como é que alguém disse que isso é arte? Eu não entendo. E aquilo ali não é bonito para mim. Então, o que que eu faço? Eu vou apreciar aquilo que é bonito para mim.
Mas
não...
é interessante, né? Que criança... Agora está tendo uma exposição aqui no Rio, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, que está muito, muito falada, né? Que aí eu chamo de expressionismo, mas meu marido chama de outra coisa, porque ele é técnico, né, da coisa. Então, tanto que assim, as exposições são, ele vai primeiro sozinho, porque aí ele fica o dia inteiro naquela questão, porque é um outro olhar, né, são outros aspectos. E eu já vou depois. Mas é impressionante a quantidade de crianças, que tem pessoas assim, animais tendo posturas humanas, né, amamentando bebê, tem situações assim. E aí o interessante, Berenice, que enquanto às vezes adulto fala assim, ai que coisa chocante, a criança olha e às vezes quer até sentar junto também, tem uma situação lá de uma amamentação do animal, que aí daqui a pouco o garotinho queria também ficar, aí a mãe, não pode, criança não pode chegar perto, ninguém pode chegar perto, quer dizer, observa, é algo que mexe com a sensibilidade, porque assim, mesmo quando você fala, eu não gosto disso... em termos de arte, isso é muito interessante, porque esse gostar e não gostar é sinal que mexeu com a sensibilidade da criatura,
exatamente,
né? E aí, se a pessoa não faz isso, a pessoa fica embotada. No outro dia, uma pessoa falou assim, olha, tem anos e anos que eu não sei o que é um filme, que eu sei que a minha vida é tão complicada. Eu falei assim, pois é, e aí complica mais ainda. Porque você está bloqueando os seus canais da sensibilidade.
Exatamente. E hoje, com a nossa facilidade... Mesmo que a pessoa não queira sair de casa para o cinema, a nossa facilidade da televisão,
isso,
de conseguir assistir filmes na televisão, é uma facilidade muito grande. E sinceramente, eu lamento as pessoas que falam que não conseguem assistir filmes, que não tem paciência. Porque, olha, nós aprendemos muito quando assistimos filmes. Uma pessoa, quando diz assim, eu não gosto, eu não tenho paciência de ver um filme na televisão, ainda mais hoje que a gente coloca a televisão para falar dublado, que não precisa ficar lendo legenda, nada.
Pode até pausar um pouquinho, né? Se quiser dar ou beber uma água, alguma coisa. Você pode pausar, que você tem muito conforto ao nosso dispor.
Exatamente.
Né?
E o que eu aprendo com relação a filmes...
Isso.
É uma... E eu gosto, assim, de filmes baseados em fatos reais. Eu curto muito esse tipo de história. Mas nós aprendemos muito, muito. Quantos documentários também. As questões, às vezes, dos animais.
Agora está havendo uma revisão de filmes infantis, né? Assim... A nova Cinderela, eu amei, né? O da Cinderela, o nome da nova Cinderela, Cinderela mesmo. Na versão nova, eu achei lindo, primeiro, aí as pessoas olham o vestido dela, mas eu achei uma coisa interessante, que ela, no final, quando ela vai cumprir, ela perdoa a madrasta e as meninas. Então, falo assim, olha que história moral, né? Tem uma outra agora, isso eu não vi ainda não, que é da Alice... Que aí diz que é o outro lado do espelho, né? Então, observa. E as crianças vão comparando e vão vendo sentimentos. Então, você vê até uma evolução.
É verdade.
Né? Para essa compreensão. É muito bom, né?
E você está falando aí, eu vou falar da Malévola.
Da Malévola, isso.
Porque a Malévola é a bruxa,
exato.
Da...
Cinderela.
Da Cinderela, né?
Exato.
Então, e aí é interessante que, na verdade, ela é a obsessora encarnada.
Da Bela Adormecida, aliás.
Da Bela Adormecida, né? E aí fizeram um filme só sobre ela. Para mostrar que ela não sempre foi daquela maneira. Quando ela se tornou a bruxa, ou seja, quando ela se tornou a obsessora da Bela Adormecida, ela tinha uma história.
Isso.
E aí, para a gente até entender a história dos nossos obsessores.
Exato.
Porque o nosso obsessor foi alguém que nós o traímos.
Exato.
Foi alguém que nós puxamos o tapete. Isso. Foi alguém que nós demos uma apunhalada pelas costas e que não soube lidar com aquela situação. Então, eu achei assim, primeiro que é com a Angelina Jolie, que ela e a filmagem está belíssima.
Bem.
Então, assistam esse filme, que é a Malévola, que mostra a história da obsessora, da bruxa, da Bela Adormecida. Aí a gente vai entender, e quando a gente entende a história, que é o que acontece na desobsessão.
Isso.
Quando a gente entende a história do obsessor, aí a gente compreende. Aí a gente compreende o que é o perdão.
E a compaixão, né?
Exatamente. Então, vamos ficar com essa ideia na nossa cabeça hoje. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.